Eu quero falar para vocês que eu estou muito feliz por estar aqui com vocês nessa manhã, de verdade. Muito, mas muito. Sabe quando você chega em casa e você se sente totalmente em casa e é bom demais estar em casa? É exatamente assim que eu me sinto. Nesses últimos 10 anos, 11 anos de nossa amizade, eu já ministrei bateria com vocês, quando era lá em Barão Geraldo. Eu já estive com vocês aqui na organização das conferências, eu e minha esposa linda. Eu sou casado com a mulher mais linda do mundo, 24 anos juntos, 16 anos de casamento. Ela é gatíssima. Eu olhei assim e falei: Deus, em nome de Jesus, toca o coração dela. E depois que ela falar assim, que ela nunca mais abra o olho. E foi isso que ela fez. Nós temos um filho maravilhoso, Noah, de 8 anos. E a gente está feliz demais por estar aqui com vocês. Sabe, eu me preparei 4 anos, literalmente, para estar aqui hoje com vocês, para este momento. Eu estou sentindo como se fosse Olimpíadas. Vou explicar para vocês o que é que eu me preparei. Já são mais ou menos 4 anos que toda sexta-feira eu vejo um post de uma pastora chamada Priscila Garcia, na casa da sua mãe, e eu coloco assim toda vez um comentário: me chama, me convida, e eu me preparei em 4 anos para estar aqui hoje. Eu sei que talvez a pastora Luísa não está aqui, não é? Mas eu vou falar para ela na televisão, porque depois ela pode ver: pastora Luísa, me convida, 4 anos eu me preparei, Olimpíadas, eu me preparei. E eu até falei assim: o que será que eu posso falar para ela? Então assim, good morning, então vou gastar meu inglês, buenos dias, meu espanhol, bonjour também, né? Mas daí eu falei assim: e como é que fala isso em japonês? Porque é a língua dela, não é? Aí eu pensei bem, procurei no Google Tradutor, só que é muito difícil falar, então, arigato. Ou seja, muito obrigado que você já me convidou. A palavra fala que nós temos que ter gratidão antes mesmo do convite, não é isso? Então muito obrigado, mas de verdade, eu estou feliz demais, porque vocês têm pastores fantásticos. Vocês têm uma liderança maravilhosa. Marcela, nós nos conhecemos há muito tempo e amo a sua vida. Mas os pastores dessa casa, toda a liderança, pastor Renato, pastora Pri, eu quero falar que eu amo muito vocês. De verdade. Vocês nos inspiram, vocês nos desafiam. Quem que é muito grato a Deus pela vida da igreja viva, da liderança, dos pastores? Dê uma salva de palmas e adoração a esse Deus. É muito bom ter um coração grato. O título da palavra de hoje de manhã é Sacrifício de Louvor. E é continuação, na verdade, da série que nós estamos inseridos, A Verdadeira Essência. Eu sei que nas últimas semanas, desde o início desse mês, nós, Igreja Viva, temos ido mais profundo na palavra de Deus acerca do que é adoração, conforme a palavra de Deus. Todo mundo tem um versículo favorito, fala sério, você tem o seu versículo favorito, aquele que você mais gosta. O versículo meu favorito está lá em Hebreus capítulo 13, versículo 15, que diz assim: por meio de Jesus, ou seja, Jesus, Ele está no centro da minha vida, Jesus é por meio dEle que eu realizo tudo o que eu realizo. Então o autor da carta aos Hebreus, ele nos dá um comando, ele fala assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Esse é o meu versículo favorito. Ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Eu amo louvor e adoração, de verdade, eu gosto demais. Eu amo música, eu amo arte, eu amo criatividade, eu amo tudo isso. Mas por que que o autor da carta aos Hebreus não disse para nós: ofereçamos louvor a Deus? Fala sério, seria muito melhor se ele falasse somente isso. Ofereçamos adoração a Deus. Mas ele não fala isso, ele fala: ofereçamos sacrifício de louvor. A palavra sacrifício está aqui antes de louvor. Explica exatamente qual é a qualidade do meu louvor. O meu louvor não é um louvor de 1%, de 10%, de 20%, mesmo 99%, é 100%, sacrifício de louvor. Toda adoração genuína envolve sacrifício. Toda adoração de verdade, Porque Jesus falou para a samaritana: a hora vem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar a Deus em espírito e em verdade. Envolve sacrifício. Em Jesus, sacrifício não se torna uma anomalia, mas sim um padrão. Porque Ele sacrificou o seu tudo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito naquela cruz, por mim e por você, para que todos aqueles que creem nele, que se entregam a ele, não morram, mas tenham a vida eterna. Ele não entregou o seu mindinho naquela cruz, Ele entregou o seu corpo moído naquela cruz por mim e por você, o seu sangue derramado naquela cruz por mim e por você. Nós estamos prestes, no próximo domingo, a celebrar a ressurreição de Cristo. Então, quando eu entendo que Ele sacrificou o seu tudo, quando eu adoro com o meu tudo. Em Jesus, sacrifício não é uma anomalia, é um padrão, é um modelo. Mas como é que eu vou sacrificar? Como é que eu vou de fato louvar e adorar? Quando tudo vai muito mal. Quando as coisas não estão acontecendo conforme eu planejei. Eu entrei em 2024 com sonhos, com planos, com projetos, mas não aconteceu ainda conforme eu sonhei. Parece que eu estava profetizando calmaria e veio mais tempestade. Eu queria ver, na verdade, o céu azul, maravilhoso, mas eu estou vendo muita chuva, muitos trovões. Sabe, tem uma história na palavra de Deus, e nós vamos meditar hoje, vamos estudar mais profundamente essa história. Uma das histórias mais fantásticas para mim nas escrituras, e que fala exatamente sobre este cenário de adoração em meio à crise, em meio às circunstâncias difíceis. Vamos juntos lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ao Velho Testamento, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1. 2 Crônicas 20, versículo 1. Depois disso, os exércitos dos moabitas e dos amonitas e alguns meunitas declararam guerra a Josafá. Quem é Josafá? É um rei, rei de Israel, rei que em seu nome carrega um significado: Deus julga a terra, Deus declara a sua justiça à terra. Ele é rei em Israel, mas de repente ele vê que em volta dele tem três reinos diferentes, povos fortes, grandes, amonitas, moabitas e alguns meunitas declararam guerra a Josafá, ou seja, guerra a Israel. Mensageiros informaram a Josafá: um exército enorme de Edom vem de além do mar morto contra o rei. Já está em Azazon, Tamar, isto é, em Engedi. A notícia é: a galera fez uma união contra você. Você tem agora três reinos diferentes, povos diferentes, muito maiores do que você. Eles se uniram para aniquilar você. Mas a notícia é que eles estão chegando bem perto. Uma coisa seria se eu falasse para você sobre as reuniões estratégicas lá no palácio deles, mas eles estão no meio do caminho, chegando até aqui. Versículo 3. Josafá ficou amedrontado com essa notícia. Nós ficamos com muito medo quando surge algo difícil para nós. Fala a verdade, nós somos de carne e osso. Você enxerga, você sente, você vê. O que acontece é que Josafá, ele sentiu, como eu e você, medo. Sentiu muito medo, ficou paralisado, ficou amedrontado. Mas o que que ele faz? E ensina muito para nós. Ele pediu orientação ao Senhor. É interessante como muitas vezes nós passamos por dificuldades, nós nos enchemos de medo, vemos as coisas reais diante de nós. Vemos noticiários, a crise econômica, vemos que talvez o diagnóstico médico chegou, vemos que há uma crise no casamento, o filho não está obedecendo como obedecia antes, nós vemos tudo isso, nos enchemos de medo, e fazemos o quê? Criamos um buraco para que a gente possa, como aquele frango que marina num molho, marinar naquele lugar depressivo, e ficamos marinando o nosso coração naquele lugar. O que a palavra de Deus ensina para mim e para você, é que Josafá, ele sentiu medo como eu e você sentimos, mas ele fez algo que mudou totalmente. Essa é uma história maravilhosa, só que muda tudo a partir deste momento. Ele buscou orientação ao Senhor, ordenou um jejum, como estamos prestes a iniciar daqui a pouco, em todo Judá. Por que jejum? A gente está diante de um exército, é mais ou menos como se fosse, talvez, o Chile recebendo a notícia de que Estados Unidos, Inglaterra e talvez o Japão vieram de vários lugares diferentes e cercaram o Chile para aniquilar o Chile. O tamanho do poder dessas três nações conjuntas comparada ao Chile é muito maior. Eles poderiam sentir medo, mas não é assim na minha vida e na sua vida. Muitas vezes você vê situações, você ouve um diagnóstico médico, você ouve talvez uma palavra, um relatório financeiro, e nós vemos como tudo isso é gigante demais. A gente fica com medo, mas a palavra nos ensina, busque o Senhor, mas mais do que buscar a orientação do Senhor, jejue. Eu jejuo para quê? Eu jejuo porque eu preciso da minha bênção, eu não vou desistir, sem ela eu não vou sair daqui. É para isso que eu jejuo? Não. Nós não jejuamos para conquistar coisas, nós jejuamos para nos desconectarmos do mundo e nos conectarmos com Deus que criou todas as coisas. Ele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O jejum é para que o meu espírito, a minha alma, esteja mais sensível para ouvir a voz de Deus. É isso que o rei Josafá, ele entende, ele chama todo o povo, vamos jejuar. Em todo o Judá, e habitantes de todas as cidades de Judá, vieram a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Eles não vieram para Jerusalém para fofocar. Eles podiam, fala sério, eles podiam se juntar. Você ficou sabendo que rei Josafá, os reinos estão vindo contra ele, eu acho que Deus não está mais com ele como estava antes. Já viu aquelas conversas de canto de igrejas, de famílias, questionando autoridade, questionando liderança, questionando se Deus ainda está com aquele homem, com aquela mulher? Eles não vêm de várias partes diferentes para que eles possam acusar. Eles vêm porque eles estão ali jejuando, se conectando com Deus e buscando a ajuda do Senhor. Versículo 5 fala para nós que Josafá se pôs em pé diante da comunidade de Judá e de Jerusalém, em frente ao pátio novo do templo do Senhor, e orou: ó Senhor, o Deus de nossos antepassados, somente Tu és o Deus que está nos céus. Tu governas todos os reinos da terra, és forte e poderoso, e ninguém pode resistir a Ti. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os habitantes desta terra quando Israel, Teu povo, chegou? Não deste essa terra para sempre aos seus descendentes de Teu amigo Abraão? Teu povo se estabeleceu aqui, Deus, e construiu este templo em honra ao Teu nome. Disseram: se enfrentarmos alguma calamidade, como guerra, praga ou fome, nos colocaremos em Tua presença diante deste templo, onde o Teu nome é honrado. Clamaremos a Ti em nossa angústia, e Tu nos ouvirás e nos salvarás. É interessante demais como o rei Josafá, ele estabelece um modelo para uma nação. Ele não sabe o que fazer. A verdade é que ele não sabe o que fazer. A verdade é que os seus inimigos, aqueles que estão contra ele, são muito superiores a ele. Mas ele sabe quem buscar. Ele sabe com quem falar. Ele sabe para quem ele precisa derramar o seu coração. E ele não tem vergonha. Pelo contrário, quando nós temos modelo conforme a palavra de Deus, nós não nos envergonhamos. É como o marido que a esposa conversa com ele: viu, nós recebemos aqui a ligação do banco, o que é que nós vamos fazer? Ele fala assim: eu não sei o que fazer, mas eu sei que enquanto eu toco os meus joelhos no chão, o meu coração toca os céus, eu sei a quem buscar. E de repente o marido ora com a esposa, aquilo que dois ligam na terra é ligado nos céus, e uma situação de escassez se torna grande provisão do Senhor. Nós precisamos aprender que nossas ações, mais do que nossas palavras, estabelecem modelos. Você é um líder. Onde você está? Na sua família, no seu trabalho, na escola que você é professor ou professora, no trabalho que você é um executivo ou você é um empreendedor, no governo que você é talvez uma pessoa, um funcionário público que trabalha para o governo, para o bem social. Eu quero dizer para você, nós somos líderes e influentes. Será que enquanto nós enfrentamos nossas dificuldades, nós podemos colocar os nossos joelhos em terra e dizer: eu posso não saber o que fazer agora, mas eu sei quem buscar, porque Ele eleva os meus olhos para o monte. Eu sei que de lá vem o meu socorro. O Deus que fez os céus e a terra, o Deus que teve toda a criatividade para fazer as montanhas, teve criatividade para os mares, para a areia, para os pássaros, para os animais, Ele tem criatividade para me dar uma solução aqui e agora. É isso que Josafá faz. E quando todo mundo olha para ele e fala assim: este é o líder que nós precisamos, este é o líder que nós admiramos. Essa palavra de verdade que eu estou compartilhando com vocês, quando o pastor Renato me convidou ali atrás, eu na hora já tinha a palavra para compartilhar com vocês, porque essa palavra Deus deu ao meu coração literalmente 3 anos atrás. São 3 anos que Deus entregou essa palavra para mim. Eu nunca a preguei, é a primeira vez que eu prego ela, porque eu esperei no Senhor para saber o momento certo. Mas eu lembro que 3 anos atrás, eu estava vivendo um tempo de muita crise. Eu vivia um tempo de muita angústia. Eu vivia um tempo em que eu via cercos. Eu via coisas que não eram belas. E eu lembro de colocar o meu joelho no chão. Eu lembro de reunir com a minha esposa, e eu lembro de falar para ela diversas vezes: eu não sei a solução, mas eu sei que Ele sabe, e nós vamos buscar juntos. O que acontece é que no versículo 10, Josafá continua a sua oração. Agora, vê o que fazem os exércitos de Amon, Moabe, do Monte Seir. Tu não permitiste que nossos antepassados invadissem essas nações quando Israel saiu do Egito, por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Olha que interessante. Josafá está falando que lá atrás, quando nós passamos por eles, nós não os destruímos, nós nos desviamos deles, nós entregamos a eles bondade lá atrás. Por que que ele está me retaliando com maldade? Porque ele não entrega aquilo que eu entreguei de bom para ele? Porque ele está fazendo algo tão ruim para mim? Eles desviaram. E ele continuou dizendo: vê como nos retribuem. Vieram nos expulsar de nossa terra, que nos deste por herança. No momento em que nós nos sentimos mais fracos, menores. Versículo 12. Ó nosso Deus, não os castigarás por isso? Basicamente Josafá está falando assim: Deus, me ajuda, eu preciso da sua ajuda. Não temos forças para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. Ele encerra a sua oração. Oração linda, maravilhosa. No versículo 13... enquanto todos os homens de Judá estavam diante do Senhor com suas crianças de colo, suas esposas e seus filhos. Isso ensina muito para nós, que a batalha que nós enfrentamos não é para nós enfrentarmos sozinhos. Você tem sua família, reúna seu filho, a sua esposa, reúna a sua casa e busque o Senhor. Eles estão todos reunidos diante de Deus. Eu não sei o que dá em nossa cabeça em 2024, queremos resultados bíblicos, mas não vivemos princípios bíblicos. Queremos que nossos filhos sejam prostrados diante do Senhor, mas quando nós passamos por crise, por dificuldade, marido se junta com a esposa e fala para o filho: vai para a Netflix, vai para o celular, Vai lá brincar com seus amigos, porque isso aqui é um tempinho só do papai e da mãe. Deixa eu falar algo para você. Família busca Deus junto. Deus, quando há coesão, quando há unidade da família, de repente vem com a sua fornalha, vem com o seu fogo. E a família é forjada, a família é formada. Não é para nós, eu e você, isentarmos nossos filhos de responsabilidades que Deus já colocou neles. A responsabilidade espiritual de buscar a Deus. Um tempo atrás, eu lembro que minha esposa não estava bem, eu falei assim: filho, vem cá, eu e você, nós vamos orar pela mamãe. Não é apenas o papai que ora, mas eu e você, nós oramos juntos. Josafá fez isso, reuniu todos, as mulheres, as crianças, as esposas. O Espírito do Senhor veio sobre um homem ali no meio, seu nome era Jaaziel, belo nome, lindo nome. Filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias. Uau, só pode ser levita descendente de Asaf. Com esses nomes todos, você fala, com certeza é levita. Esse aqui veio da Bleia, certeza. Assembleia de Deus, uma igreja que nós gostamos tanto, nós amamos e oramos por eles. Mas para pensar, ele se levanta como um profeta de Deus, Jaaziel. E ele levanta e ele fala exatamente isso: escutem-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém, escute rei Josafá, assim diz o Senhor, não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Eu lembro daquela música, a batalha é do Senhor, o nosso general é Cristo. Basicamente é isso, essa canção foi gerada exatamente aqui com Jaaziel. A batalha é do Senhor. Ele fala ainda mais: amanhã marchem contra eles, vocês os encontrarão vindo pela subida de Ziz, versículo 16, no fim do vale que abre para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, porém, não terão de lutar. Espera aí, eu não entendi, tem alguma coisa que está faltando nexo. Está faltando sentido. Marchem contra eles. Os inimigos estarão exatamente neste lugar. Descansem, Deus é contigo. Marchem contra eles. O inimigo está neste lugar. Descansem, Deus é contigo. Marchem contra eles. O inimigo está neste lugar. Mas aí ele fala assim: fique tranquilo, porque vocês não terão de lutar. Esses dias eu recebi uma mensagem de um líder nosso da igreja, da I3. Pastor, relax. R-I-L-E-X. Relax. Basicamente é isso que Jaaziel está falando. Galera, relax. Vocês não terão de lutar. Fique tranquilo. Tomem suas posições, depois fiquem parados. Aí esse cara não está batendo bem. Esse profeta, como assim? Tomem suas posições, depois fiquem parados. Como assim? Marchem ou fica parado? Toma posição ou anda? O que eu faço? Vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Já teve uma palavra profética que você não entendeu nada? Marche, fica parado, posicione, relax, descansa, mas posicione, ande, marche, fica parado, relax. Eles olharam uns para os outros e falaram assim: eu não sei se eu estou entendendo bem, mas ele falou para nós descansarmos em Deus. A gente não entendeu tudo muito bem. Jaaziel, meu amigo, você toca muito, ele era levita, mas para falar, papai, eles começaram a orar por ele: Deus, dá condições para ele falar melhor, para ele poder colaborar, para ele poder compartilhar de forma mais clara. Mas eles descansam em Deus, eles obedecem. Eu e você precisamos ter homens e mulheres como Jaaziel em nossas vidas. A gente está num tempo em que homens de Deus, mulheres de Deus querem ser super-homens de Deus. Você está passando por dificuldade? Saiba quem procurar, busque ajuda. eu reúno a minha família, eu busco o Senhor, eu reúno a minha esposa, os meus filhos, eu reúno os meus amigos, os meus irmãos, mas eu também sei quem procurar. Eu sei que existe um Jaaziel, um homem segundo o coração de Deus, um homem como Davi, que amava adorar a Deus. Eu vou buscar ele. É interessante que Jaaziel é um levita. O rei Josafá é o rei Josafá. As roupas deles muito provavelmente eram diferentes. Os lugares onde eles dormiam muito provavelmente eram diferentes. Mas é interessante demais como o rei Josafá se veste de humildade, entendendo que não tem nada a ver com a roupa que a pessoa veste, com o carro que a pessoa anda, com a casa que ela mora, mas tem tudo a ver com a porção de graça abundante que Deus derrama sobre o coração de cada homem, cada filho, cada filha que se entrega a Ele. Deus usa de forma abundante. O rei Josafá olha para Jaaziel e fala assim: eu quero ouvir o que você tem para falar. Eu imagino o povo todo falando assim: não entendemos quase nada do que ele falou, entendemos, descanse no Senhor. Mas o rei Josafá fala assim: eu entendi tudo, galera, é o seguinte, marche, pare, fique tranquilo, descanse, relax, ao mesmo tempo marche, reúna a família, adora a Deus, relax. Ele entendeu tudo, porque ele falou assim: eu quero que o meu coração esteja humilde para entender tudo aquilo que Deus tem para fazer e derramar sobre nós. Passa o tempo, você conquista o que você conquista, você cria o que você criou, você vive a sua realidade empresarial, talvez de negócios, talvez ministerial, talvez lá na escola onde você trabalha, e de repente você se torna uma pessoa com os seus olhos mais arrogantes, o seu nariz mais empinado, e você fala: não vou ouvir o que o outro tem para me falar, eu já tenho toda a resposta, porque eu falo tais línguas, eu sei, na verdade, tais diplomas, eu já fiz tal faculdade, de repente eu não me revisto de humildade. O rei Josafá orou, o rei Josafá foi humilde para ouvir aquilo que Deus tinha para derramar nele, por meio de Jaaziel, por meio do povo. E olha só que interessante, versículo 18: então o rei Josafá se prostrou com o rosto no chão, e todo o povo de Judá e de Jerusalém fez o mesmo, em adoração ao Senhor. Ele orou, ele se humilhou, e ele adorou, ele prostrou-se em chão. Todo o povo vê o líder levantando as mãos e falando com Deus. O povo levanta as mãos e fala com Deus. O povo vê o líder inclinando seus ouvidos para ouvir, inclina seus ouvidos para ouvir. Sabe por que muitas vezes seu filho não é obediente? Não é humilde? Porque ele está vendo que você não está levantando suas mãos para orar, e você não está inclinando seus ouvidos para ouvir. Os nossos filhos, essa próxima geração, a geração poderosa nessa terra, maravilhosa, eles não apenas ouvem o que nós falamos, mas eles mais que isso, mais potente, mais poderoso, eles veem o que nós fazemos. E ele prostrou-se em chão e adorou a Deus. Ele adorou a Deus. Em seguida, os levitas dos clãs de Coate e de Coré se levantaram para louvar em alta voz o Senhor, o Deus de Israel. Uau! Não apenas Jaaziel, mas outros levitas, com certeza do manto, porque o nome deles aqui, eles eram de Coate e de Coré. Com certeza tinha muita tia do coque aqui envolvida. Eles se juntam logo cedo para adorar a Deus. Porque quando nós estabelecemos uma cultura de adoração, todos aqueles que se inclinam ao Espírito Santo de Deus, eles entram nessa cultura de adoração. Ouvi o pastor Renato falando um pouco antes sobre a cultura da Igreja Viva, de adorar a Deus com seus dízimos e suas ofertas. É uma cultura do povo, não é uma cultura de apenas uma pessoa, mas é toda uma comunidade. Todos eles fizeram isso. Eu quero dizer para vocês, eu sinto muito claro do Espírito Santo, essa madrugada eu fiquei orando por vocês, sendo cheio com o Espírito Santo, e ouvindo da parte dele sobre vocês, eu quero profetizar sobre vocês, a Igreja Viva produz canções de adoração, que ecoam não apenas na cidade, mas no estado, na nação e nos países. Porque aquilo que nós produzimos de adoração genuína, verdadeira, aqui é como literalmente aquilo que nós cantamos antes, a boa parte, é um frasco nardo puro, lindo, maravilhoso, cheiroso. Quando quebrado, todos em volta sentem esse aroma. Nós da I3 Church, nós somos influenciados e desafiados por vocês. Quando nós vimos lá atrás o lançamento de uma das suas canções, nós celebramos com vocês e nos sentimos inspirados para viver a realidade que Deus tem para nós. Deixa eu falar algo para você. Deus não nos chamou para sermos cópias um do outro. Deus não chamou para que a igreja, para que você, a sua família, seja uma cópia da outra. O que, que aquela outra família conquistou, eu quero conquistar igual. Para onde é que eles viajaram, eu quero viajar da mesma forma. O que, é que eles fizeram, eu quero fazer da mesma forma. Onde os filhos estão estudando, eu quero fazer da mesma forma. Não, não. Deus criou cada um de nós para sermos autênticos. Mas boa inspiração, bons relacionamentos, faz toda a diferença. É exatamente essa realidade que o povo de Israel está vivendo. O levita Jaziel se levanta e fala. Os irmãos dele, que todos eles entendem muito bem de composição, já viu alguma sessão de composição? Sessão de composição com os músicos, os adoradores, é uma das coisas mais lindas e mais estranhas do mundo. Porque eles falam uma língua que você não entende nada. Eles ficam assim, literalmente 3 horas falando se no começo da frase entra o ou não entra o. E você fala assim, o que eles estão falando? Eles viajam. Eles se entendem, porque eles estão adorando a Deus. Os irmãos de Coate, de Coré, eles chegam bem cedo de manhã, versículo 20. Na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. Josafá parou e disse: escutem-me, povo de Judá. Ele fala: povo de Judá, vamos parar, peraí. Escutem-me. Escutem-me. Nós estamos diante de um cenário que não é apenas algumas horas, já são dias. Não sei se você notou, desde quando nós começamos a ler no versículo 1 até agora, dias passaram. Nesse versículo falou que na manhã seguinte, ele para e ele diz: escutem-me, povo de Judá, Jerusalém, creiam no Senhor seu Deus e permanecerão firmes. Creia, descanse em Deus. Creiam em seus profetas e terão êxito. Ei, vocês, que quando o Jaziel estava falando, vocês caçoaram. Peraí, creiam nos profetas, vocês terão êxito. Talvez não tenha lógica aos seus olhos, mas o nosso Deus é o Deus de toda lógica. Ouçam, ele dá essa palavra. Depois de dar essa palavra, olha só que interessante. Versículo 21. Depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para irem adiante do exército, cantando e louvando o Senhor por sua santa majestade. Cantavam assim: deem graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. É interessante que o rei Josafá falou, mas logo depois de falar, ele consultou o povo. Você está notando algum padrão? Você está notando que o padrão de humildade está exatamente no coração deste homem? Você nota que ele falou, ele é um líder, ele falou. Você, pai da sua casa, da sua família, você fala. Mas seja humilde. Escute não apenas Jaziel, o profeta que está lá fora. O levita. Escute o seu povo. Deus fala muito comigo por meio do meu filho e da minha esposa. Muito. Muitas vezes coisas muito boas, mas muitas vezes algumas coisas para alinhar o coração, alinhar a trajetória. Josafá consultou o povo. Será que a gente pode aprender isso? Em meio à crise, eu oro, eu me humilho, eu adoro e eu me revisto ainda mais de humildade. A palavra fala tão claramente sobre humildade que diz que os humildes de coração, estes serão exaltados, mas os orgulhosos serão abatidos. Será que nós podemos nos revestir de humildade em meio à crise? Eu oro, eu me humilho, eu adoro e eu me revisto ainda mais de humildade. É exatamente esse cenário que nós vemos aqui. A partir do versículo 22, tem a resposta para todos nós. A partir do versículo 22, tem o resultado de tudo isso que nós falamos aqui. Mas eu sei que talvez você está ouvindo tudo isso e está falando assim: eu não sei se eu sou como Josafá. Pastor, você não sabe os traumas que eu tenho. Eu tenho dificuldade de ouvir, eu tenho dificuldade de ter um coração ensinável, eu tenho os meus traumas. Eu queria, na verdade, se eu puder, te ensinar somente duas coisas que o Espírito Santo me ensinou, faz toda a diferença. Repita comigo: respire. Respire. Quando eu era pequeno, eu estava numa viagem com minha família na praia. Meus pais alugaram um apartamento, tinha uma piscina lá, uma piscina pequena. Eu tinha um tio, tio Bocó. Alguém que já teve um tio Bocó? Aquele tio que não pensa direito, que desafia as crianças, mas não pensa direito. Eu tive esse tio. E meu tio me desafiou a dar voltas na piscina, uma vez, duas vezes, três vezes, debaixo d'água. Eu fazia isso constantemente. Eu gostava muito. E eu amava desafio. Eu amo desafio. Eu sou hiper competitivo. Eu falei: tudo bem. Fiz três vezes, fácil. Fiz cinco vezes, fácil. Fiz seis vezes, fácil. Até que ele olha para mim e fala assim: eu duvido que você faz oito vezes. Falei: oito vezes? Você me paga quanto? Ele falou: te pago R$5. Eu falei: eu estou dentro por causa de R$5. E eu comecei a nadar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. No meio da sétima para a oitava, o meu ar acabou. Os meus sentidos se foram. Eu fiquei no meio daquela piscina, morrendo. O meu tio Bocó ficou na beira da piscina achando que eu estava brincando. Passou um segundo, dois segundos, três segundos. Ele não me socorreu. Os meus pais, que estavam na janela, no terceiro andar, vendo daquele apartamento tudo aquilo, notaram. Meu pai saiu correndo. Correu aquelas escadas. Meu pai, ele tem umas perninhas tão fininhas, não sei como que ele correu aquelas escadas e não quebrou. Desceu tudo, chegou, pulou, me pegou, me colocou na beira, fez respiração boca a boca, e eu voltei a respirar. A primeira pergunta que eu fiz as oito? Eu consegui oito vezes? Eu e você precisamos aprender a respirar. Como é difícil respirar. Algo tão básico, tão essencial, que nós negligenciamos tanto. Desde então, eu nunca mais nadei. Nadava assim, brincando, mas eu nunca mais fiquei nadando debaixo d'água. Eu nunca fiz, isso aconteceu quando eu tinha 10 anos. Eu nunca fiz aula de natação, porque esse trauma ficou em mim. Novembro do ano passado, três dias após a nossa conferência na I3, celebrando um ano de igreja, estava jogando tênis e eu rompi minha face plantar. A pessoa que é ativa, que gosta de fazer esportes, correndo, jogando tênis, bike, de repente eu me vi agora parado, fazendo fisioterapia. Passando algumas semanas, a fisioterapeuta me fala: eu acho que é muito bom para você agora, para você não ficar parado, faz natação. Porque eu sou sócio de um clube, eu olhei para aquela piscina gigante do clube e eu falei: eu vou fazer. Comecei a fazer aula. Primeira aula, ele falou: saia daqui, nado livre, até o outro lado, 25 metros. Eu cheguei lá, ele falou: calma, calma, o que está acontecendo? Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu não contei para ele. Eu fiz aquela aula inteira, quase morrendo. Segunda aula, terceira aula, quarta aula. Na quarta aula eu crio coragem e eu falo para ele: professor, ele falou, Thiago, você está indo bem, mas calma, você precisa ir um pouco mais devagar. Eu queria ir muito rápido, chegava do outro lado, calma, você precisa aprender a respirar. Quando eu estou no meio da piscina, eu lembro daquela piscina. Eu tenho 40 anos, mas a memória de um garoto de 10. E Deus fala comigo: respire, respire. Eu comecei a respirar, colocar mais a minha boca para fora, de um lado, de outro lado, e respirar. A primeira coisa que eu quero ensinar para você é que eu e você precisamos aprender a respirar. Pastor, como assim aprender a respirar? Teste, vê se você consegue. Qual foi o custo desse ar? Foi um novo smartphone? É uma nova casa? É um novo carro? É uma escola nova? Qual é o custo disso? Não tem custo, mas tem todo o valor. Porque sem o ar nós morremos. Sem o ar nós não temos a casa, não temos a escola, não temos o carro, nós não temos o ministério, nós não temos a família, nós não temos os sonhos. E quem é que deu esse ar para nós? Quando eu e você fomos criados, a palavra fala assim: formou o homem do pó, argila. De repente éramos eu e você, um monte de barro diante de Deus. Naquele instante, para só esse instante, vamos fatiar e paralisar esse instante na criação do mundo. Nada nos diferenciava de toda a criação. Nós podíamos ser seres existentes. O que seres existentes fazem? Ah, o que um cachorro faz? O que um camelo faz? O que uma árvore faz? Existe. Come, dorme, faz as necessidades, corre, come, dorme, e assim por diante, um ciclo de existência. Mas é interessante que quando a palavra de Deus continua dizendo, logo após sermos formados do pó, soprou em nossas narinas o fôlego de vida, e nos tornamos então alma vivente. Eu tenho alma, psique, sonhos, emoções, projetos, sensações, porque Ele soprou em minhas narinas o fôlego de vida. O Espírito de Deus foi soprado em minha e na sua narina. Nós então, pelo Espírito de Deus, passamos a ter uma alma que tem vida. Nós não fomos criados para acordar, trabalhar, pagar as contas, voltar para casa, imaginar que a vida é medíocre, imaginar que o domingo precisa chegar logo, porque eu preciso de 2 horas, de um pouco de ânimo para a minha semana, mas para voltar para a mesma mediocridade de existência. Deus não nos criou para a mediocridade de existência, Deus nos criou para a vida, e vida em abundância. Eu respiro, porque Ele soprou em minhas narinas o fôlego de vida. O que é mais importante na minha vida não é a opinião dos outros, não é se eu vou conseguir aquisição ou não, não é se o projeto vai acontecer ou não, não é se isso vai expandir ou não. O que é mais importante na minha vida é eu respirar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É eu inalar constantemente a palavra de Deus. É eu inalar constantemente Jesus. Ele é o ar. Este é o meu respirar. Nós cantamos: este é o meu respirar, teu Santo Espírito em mim. Será que nós podemos aprender a respirar? Aprenda a respirar. Aprenda a respirar. Salmo 130 fala que das profundezas do oceano eu clamo a ti. Eu lembro quando eu estava há 2 anos atrás no Irã, em Teherã. Eu estava numa jornada horrível.
Foi uma viagem a negócios, mas tudo deu errado. Eu lembro como se fosse hoje. Eu naquele quarto de hotel, tendo pela primeira vez, e se Deus quiser, a última na minha vida, uma crise de pânico. Tudo deu errado. Eu estava num lugar de tanta opressão espiritual. Viajamos de carro no meio do deserto em Irã. 5 horas de Isfahan para Teherã. Imaginando que a qualquer momento o motorista daquele carro horrível, motorista daquele clube, daquela instituição que estávamos, iria tirar uma metralhadora, iria nos matar e nos deixar ali, eu e o meu cliente. Chegamos naquele quarto de hotel, horas antes de pegar o avião, tentando descansar um pouco para voltar para o Brasil. Graças a Deus, vamos voltar para o Brasil. Tudo deu errado, mas Deus é conosco, vamos voltar para o Brasil. Meu cliente dorme, eu estou naquele quarto de hotel, e eu nunca vi tanta escuridão. Eu sentia como se o ar tivesse ido embora. E eu lembro que um momento eu não conseguia respirar direito. Eu só via tudo escuro, 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 escuro. Eu tentava orar, não conseguia orar. Eu tentava falar, não conseguia falar. E eu lembro que eu disse, sem respirar, sem ter ar, eu falei, Jesus, Jesus, Jesus. De repente, como aquela experiência do meu pai soprando em minha boca, eu voltando à vida, eu senti que os meus pulmões se encheram de ar novamente. Respire, respire Deus. Saiba que o centro do universo não é eu nem você, mas é o Senhor. Além de respirar Deus, a segunda coisa que eu quero ensinar para vocês, que o Espírito Santo me ensinou: adore. Respire e adore. Salmo 150, versículo 6, vai dizer o propósito do Espírito de Deus soprando em nossas narinas o fôlego de vida. Você tem alma vivente porque o Espírito de Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. Salmo 150, versículo 6, vai dizer o propósito. Ah, pastor, não sei qual é o propósito aqui na terra agora, estou meio perdido, sabe, não sei o que, que é. Salmo 150, versículo 6. Todo ser que tem fôlego, louve o Senhor. Teste aí. Você tem fôlego? Eu sei que está difícil no trabalho. Eu sei que talvez está difícil nas finanças. Eu sei que talvez está difícil diante da mudança do mundo. Eu sei que talvez você é um empreendedor e está pensando em inovação e você não vê inovação. Mas espera aí, você respira? Louve o Senhor. Sabe por que, que essa daqui é uma das histórias mais fantásticas? Porque o rei Josafá vai continuar conosco aqui no versículo 22. Ele coloca os levitas na frente do povo todo, marchando contra os 3 reinos. Os levitas estão à frente. Ele fala para eles: guarde todas as armas. Nós não precisamos de armas. Nós não precisamos da sua faculdade. Nós não precisamos, talvez, da sua graduação. Nós não precisamos das suas finanças. Nós não precisamos daquilo que você tem, as suas ferramentas. Nós somente queremos o seu coração. Somente o teu coração. É o que Deus está falando para nós hoje de manhã. É só o teu coração. O que agrada o coração de Deus não é, como o pastor Renato falou, não é quantidade, mas é a generosidade. O que agrada o coração de Deus não é tudo aquilo que eu faço aos olhos dos homens, mas é um espírito contrito e um coração quebrantado. Ele coloca os levitas na frente. Quando eles começam a adorar, os moabitas, os amonitas olham um para o outro e falam assim: vamos destruir. Quem? Os do Monte Seir. Eles matam os seus colegas de trabalho, aqueles que se juntaram contra o Israel. Matam todos eles. Depois de matar todos eles, os moabitas olham para os amonitas e gera uma raiva entre eles, que eles se matam. E o povo de Israel está fazendo o quê? Aquilo que eu e você fomos chamados para fazer: respirar e adorar, respirar e adorar. Eles estão marchando, marcham, eles param, eles levantam as mãos, eles adoram, eles pegam as crianças, eles brincam com elas, e falam assim: vamos juntos adorar a Deus. Eles marcham, eles param, relax, adoram, eles juntos adoram a Deus. Quando eles chegam lá, eles veem, olha que história fantástica, eles veem o exército de moabitas, amonitas e dos montes Seir, todos eles, um grande exército de cadáveres, todos eles mortos, eles se mataram. Nós não temos noção do poder do nosso, este é o meu respirar. Eu me alimento da palavra de Deus, eu busco o Senhor, eu quero saber os conselhos. Salmos fala para nós que na escura noite o Senhor me aconselha. Eu não vou na escura noite voltar para o Instagram, para a minha ansiedade, para os meus problemas, para ficar olhando lá o extrato bancário, para saber se de lá vai vir o meu socorro. Não, não, na escura noite eu sei que Ele me aconselha, eu elevo os meus olhos para Ele, Ele ouve o meu socorro. Mas mais do que isso, eles respiram, eles adoram.